Irmãos, eu peço que fiquemos de pé mais uma vez para a leitura do texto bíblico. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Leremos Lucas 14, do versículo 25 até o final do capítulo. A palavra de Deus diz assim: uma grande multidão o acompanhava. E ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: esse homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que, antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10 mil pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20 mil? Mas, pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Podemos nos sentar. Eu propus um título para a mensagem de hoje, que é: o verdadeiro discípulo a tudo renuncia. Mas hoje, enquanto vinha para cá, eu me arrependi desse título, porque eu acho que ele precisa ser complementado. Eu gostaria de chamar essa mensagem de: o verdadeiro discípulo de Cristo a tudo renuncia. Né? Porque a palavra discípulo pode ser empregada para qualquer outro mestre, para qualquer falso Cristo. Enfim, você pode ser discípulo de quem você quer, de quem você quiser. No entanto, estamos tratando hoje, esse texto trata de discípulos de Cristo. Eu não retiraria a palavra verdadeiro discípulo só para diferenciar esse discípulo dos falsos discípulos. Né? Embora eu lamento usar essa palavra verdadeiro, não deveria ser necessário. Quando eu falo discípulo de Cristo, está subentendido que essa pessoa é um verdadeiro convertido, é um verdadeiro discípulo de Cristo. Não há lugar para falsos discípulos. Se há um falso discípulo, então essa pessoa não é um discípulo, na verdade. Mas, infelizmente, nós temos que qualificar palavras, né, para poder esclarecer o que elas significam. É como temos que dizer hoje, por exemplo, cristãos verdadeiros, que realmente nasceram de novo. Não era necessário, né, mas como há tantas pessoas que se professam cristãs e que não são realmente cristãs, acabamos tendo que qualificar palavras dessa forma. Falando nisso, eu me recordo de uma pregação do Paul Washer, que há anos aí que circula na internet, e que recebeu aqui no Brasil um apelido de pregação chocante. E eu fico imaginando por que a pregação dele, afinal, é tão chocante. Ele não fez nada demais a não ser pregar o evangelho como ele é descrito. Eu entendo que é chocante, porque ele estava falando, provavelmente, a uma multidão de cristãos professos, que, por causa do estilo de vida daqueles cristãos, eles não eram realmente cristãos, ou verdadeiros discípulos, e isso choca. É uma pena termos que qualificar pregações em que você expõe Mateus 7 claramente, como é o que ele fez. Temos que classificar essas pregações como chocantes, né? Quando elas são bem semelhantes, na verdade, a essa pregação de Jesus nesses versículos de hoje. Eu gostaria de poder classificar outras pregações, na verdade, como pregações açucaradas, como pregações de autoajuda, como pregações falsas. Enfim, essas pregações que as pessoas estão acostumadas a ouvir é que não são pregações de fato. Então, elas deveriam ser classificadas. Infelizmente, ouvimos tantos falsos cristos e falsos evangelhos nas mensagens, ficamos chocados quando somos confrontados com o evangelho da maneira com que Jesus confronta uma multidão no texto de hoje. Lucas aqui vai apontar para uma questão muito simples: quem realmente é salvo? Como alguém pode realmente ser salvo? E a resposta está bem clara: é sendo um discípulo de Jesus Cristo. Está bem claro no texto. E o que também está claro aqui é que para ser discípulo de Jesus Cristo, essa pessoa precisa ser alguém que, na prática, renunciou a tudo. E eu vou tentar explicar exatamente o que eu entendo como renunciar a tudo à luz desse texto. Veja, Jesus havia acabado de contar uma parábola para doutores da lei, para fariseus. Na verdade, teve um banquete com eles, contou várias parábolas. Há duas parábolas registradas aqui nesse banquete. E nesse banquete, nesse jantar, enfim, ele fala dessa parábola do grande banquete. É interessante, porque há nesse jantar aqui, entre doutores e mestres da lei e fariseus, pessoas que realmente acreditam que estarão no reino de Deus por toda a eternidade. No versículo 15 desse capítulo 14, um dos que estava à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Né? Claramente aquelas pessoas, por causa da sua arrogância, achando que eram justas por si só, elas achavam que estavam no reino de Deus. É interessante como termina essa passagem da parábola do grande banquete, no versículo 24, com Jesus dizendo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Né? Então, para o bom entendedor, para o fariseu bom entendedor, né, está claro que Jesus estava falando para eles isso. Saindo dessa parábola para o versículo 25, eu fico imaginando por que Lucas encaixa, então, essa passagem nesse contexto. Creio que ele quer deixar claro que fariseus e doutores da lei não têm as respostas que as pessoas realmente precisam. Aquilo que o jovem rico, ou que o Nicodemos, ou que tantos outros que foram a Jesus perguntando como se faz para entrar no reino de Deus, a resposta não está com doutores da lei, não está com fariseus, porque eles acham que já entraram no reino de Deus pelos seus próprios atributos. Eles não sabem como entrar no reino de Deus. Na verdade, se alguém vai se consultar com eles, não entrará no reino de Deus. Aponta aqui, John MacArthur aponta exatamente aqui um exemplo de cegos guiando cegos. A resposta não está com eles. Mas enfim, Lucas insere então essa passagem no versículo 25, diz que grandes multidões o acompanhavam. Eu fiz a leitura bíblica na versão Almeida século 21, estou expondo e vou utilizar algumas passagens da revista atualizada para você poder se encontrar melhor durante a exposição. Diz que grandes multidões o acompanhavam. Ora, essa grande multidão, nós estamos acostumados a ver Jesus, o contexto em que ele está agora é o mesmo que sempre esteve desde que saiu da Galiléia, pregando de cidade em cidade, ensinando, curando, enfim, indo em direção a Jerusalém, onde lá encerrará o seu ministério terreno. Essas multidões que estavam com ele, provavelmente, o viram ensinar muitas coisas, o viram curar. Alguns dentre eles viram todos os sinais que fazia, alguns o admiravam, alguns eram curiosos. Dentre esses, alguns tornaram-se verdadeiros discípulos. Dentre esses, havia entre os mestres, entre os líderes religiosos, aqueles que queriam matar Jesus, enfim. Uma grande multidão o ouvindo. E ele se dirige a essas pessoas, entendo, oferecendo a salvação a eles. Pregando, oferecendo a eles o reino de Deus, a oferta, mas de um jeito um pouco incomum, que nós não estamos acostumados a ouvir, mas que Jesus, de fato, está bem acostumado a fazer. Né? Sem meias palavras, com muita graça, com muito amor, com muita misericórdia, no entanto, indo direto ao ponto e não facilitando a entrada no reino, para ninguém. Ele disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus fala assim, se uma pessoa vem a mim, e no versículo 27 existe uma expressão parecida, que é vir após mim. Vir a mim é chegar-se a Cristo, e vir após mim significa seguir a Cristo. Quem vem a mim e não aborrece pai, mãe, mulher, filhos e a própria vida, não pode ser meu discípulo. O que ele está dizendo a essa multidão? O que quer dizer aborrecer? Né? Originalmente a palavra é odiar. Algumas bíblias trazem essa expressão, e que não odeia pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e a própria vida, não pode ser meu discípulo. A palavra grega é odiar. Mas o sentido em que eu li a primeira vez aqui na versão ao meio do século 21, eu li da seguinte forma, se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e a própria vida mais do que a mim, vejam, o sentido de aborrecer, de odiar, é exatamente esse. A tradução do ao meio do século 21 está correta. Creio que é que esse odiar aqui no grego é uma expressão idiomática. Quando você traduz literalmente odiar, você pode estar dando significados esquisitos para essa palavra. É uma expressão idiomática. A melhor forma de traduzir é a maneira que eu entendo foi feita na Almeida século 21. Se alguém vai a Cristo e não ama pai, mãe, mulher, filhos, irmãs, irmãos, a própria vida menos do que a ele, então essa pessoa não pode ser discípulo. Né? Precisamos entender assim, Jesus está falando de pessoas que são discípulos dele. Essa expressão, meu discípulo, vai aparecer mais duas vezes nessa pequena passagem. E veja que coisa interessante aqui. Versículo 26, há a expressão, vir a mim. Versículo 27, vir após mim. Versículos 26, 27 e 33, a pessoa não pode ser meu discípulo. Jesus está apontando já aqui o caminho para a salvação. Como ser salvo? A oferta da salvação está sendo dada e se concentra nele. Então, isso é só um apontamento que eu quero fazer. Ser salvo tem a ver com pertencer a Jesus. Então, toda aquela multidão que estava ouvindo isso, eles deveriam entender que ser salvo não é apenas ser curioso a respeito de Jesus, apreciá-lo, admirá-lo, ouvir seus ensinos, se beneficiar das suas curas, dos seus sinais, mas é, de alguma forma, estar ligado a ele, comprometer-se com ele, como discípulos verdadeiros. É preciso pertencer a ele. Nós não podemos realmente entender de outra forma. Bom, Jesus fala a respeito, então, de ser discípulo. Não pode ser meu discípulo a pessoa, então, que não amar menos, que não renunciar, que não colocar todas as outras coisas abaixo de Jesus. E é interessante, John MacArthur faz um apontamento a respeito do uso dessa palavra discípulos. Nos evangelhos, ela pode ser usada de uma maneira bastante geral. Qualquer pessoa aqui poderia ser chamada de discípulo de Jesus, mas, no entanto, não ser verdadeiramente o discípulo. Onde nós vemos o exemplo disso? João capítulo 6, versículo 66. João escreve que muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, porque a mensagem era chocante em João 6. E foi pesada demais para muitos deles. Então, essa expressão discípulos podia ser usada nesse momento aqui para pessoas que apenas estavam acompanhando Jesus, o seguindo, mas não verdadeiramente comprometidas com ele. No entanto, essa expressão ao longo do Novo Testamento ganha um outro significado. O próprio Lucas, em Atos, vai passar a utilizar essa expressão discípulo como sendo um sinônimo de um cristão verdadeiro. Veja só, por exemplo, Atos 9, 26. Logo após a conversão, o episódio da conversão de Saulo, né, diz Atos 9, 26, que Saulo, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Então, a palavra começa a ganhar esse significado de um cristão verdadeiro. É um sinônimo para um cristão genuíno. Inclusive, diz o livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, que em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Começa a ver essa equivalência. Mas, no entanto, aqui para essa multidão a que Jesus se dirigia, poderia haver muitos ali que se consideravam discípulos, porque estavam acompanhando a Jesus, e ele estava realmente explicando o que era ser um verdadeiro discípulo a essas pessoas. É interessante como que várias igrejas não entendem a sua missão e o seu propósito no evangelismo como algo equivalente a fazer discípulos. Felizmente, nós vemos muito recrutamento, né, em igrejas. Igrejas querem membros, querem encher suas galerias, mas não estão comprometidas em chamar pessoas ao verdadeiro discipulado. Por isso que nós temos que diferenciar, né, discípulos verdadeiros de discípulos falsos. E é engraçado que nesses lugares em que qualquer tipo de pessoa acha que pode se tornar discípulo de Jesus, sem que se comprometa com Cristo, as igrejas acabam fazendo uma certa diferenciação entre os próprios crentes, que estão, supostos crentes que estão nessa igreja. Eu já estive em lugares em que o pregador disse que uma coisa era ser um cristão, né? Uma coisa é ser um convertido, meramente um convertido. Ah, mas outra coisa é ser um discípulo. Né? Como se houvesse duas categorias de cristão, de convertido. Eu sou um convertido mais ou menos carnal, né? Não sou comprometido, e eu sou um convertido comprometido. Isso não existe no Evangelho. E é o que Jesus está dizendo para essa multidão. Não tem duas classes de crentes, certo? Existe apenas uma classe de crentes, os salvos, né? E pronto, é só essa classe. E os salvos são discípulos e são comprometidos. Só tem dois tipos de pessoas, discípulos e incrédulos. Bom, então é uma mensagem chocante para essa multidão. Jesus fala que eles precisam amar menos a sua própria família e a si mesmos. Né? E eu expliquei e você pode acreditar em mim que eu expliquei que odiar não é literalmente odiar, certo? Gente, é um pouco estranho se esse texto ensina que Jesus está pedindo para você odiar a sua esposa, não faz o menor sentido isso, certo? Eu não posso ser discípulo de Jesus porque eu amo a minha esposa. Jesus mandou que nós amássemos os próprios inimigos, né? Fora o quinto mandamento, o que eu faço com honrar pai e mãe, né, quando eu preciso odiar pai e mãe? O que eu faço com Efésios 5:25, né, sobre amar minha esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela? Então, isso não é ódio literal, não é isso que Jesus ensina. É realmente uma questão de que a nova vida em Cristo envolve uma mudança de prioridade. Quando você não tem a Cristo, você, como todo bom incrédulo, você se importa consigo mesmo e talvez se importe bastante com quem é mais próximo a você e depois você vai se importar com as suas coisas, né, com o que você possui. E o que Jesus está dizendo é que um discípulo dele realmente tem as suas prioridades completamente mudadas. Não importam essas coisas mais, ou elas importam menos do que segui-lo. O seu primeiro comprometimento, o seu primeiro amor, a sua primeira fidelidade agora é com Jesus. Não é mais com seu filho, com seu cônjuge, não é mais consigo mesmo, com a sua própria vida e muito menos com as coisas que você possui. Veja o texto que fizemos a leitura anteriormente. O sumo sacerdote, no Sinédrio, lembrou aos apóstolos que eles haviam ordenado expressamente que não ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro, como discípulo, né, ele sabia, ok, mas nas minhas prioridades, primeiro eu vou agradar a Deus, depois eu agrado às lideranças religiosas, depois eu agrado aos homens. J.C. Riley fala da seguinte forma: devemos escolher desagradar aqueles que amamos na terra do que desagradar aquele que morreu por nós na cruz. Certo? Não entenda isso como uma licença para desobedecer às autoridades. Não é isso. Não entenda isso como uma licença para não amar mais seu cônjuge. Ah, agora eu não te amo mais porque agora eu amo Jesus. Não é isso que o texto está dizendo. Não entenda esse texto como uma incitação de Jesus a que você odeie as coisas. Não é isso. E no versículo 27, ele endurece ainda mais, ele estreita ainda mais essa porta para a salvação, dizendo que qualquer que não tomar a sua cruz e vier após ele, não pode ser discípulo. Vir após Cristo é seguir a Cristo. E carregar a cruz aqui é realmente, e isso já foi repetido, já apareceu em Lucas 9, carregar a cruz é a essência do verdadeiro discipulado. O que um discípulo faz é negar a si mesmo, é renunciar a si mesmo. Versículo 26, ele renuncia a tudo, a própria vida. E há no versículo 27 mais ênfase a renunciar a si mesmo. Em Lucas 9, está escrito que se alguém quer vir após mim, fala Jesus, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O discípulo deve negar a si mesmo. Agora vocês imaginem, quando nessa época um homem era visto de longe lá carregando, tomando uma cruz, né, indo embora, saindo da cidade, estava lá sendo escoltado por um grupo de soldados romanos. Todo mundo sabia que aquela pequena viagem que aquela pessoa estava fazendo era só de ida, certo? Não tinha volta. Aquela pessoa estava indo morrer. Então, é essa imagem. Jesus fala, você, para ser meu discípulo, você precisa negar a própria vida. Você precisa, como verdadeiro discípulo, morrer para todo um modo de vida que você está acostumado a viver até então. E você vai fazer isso, vai exercer isso, vai praticar isso todos os dias. Isso é vir após mim. Nós não somos, irmãos, pessoas comuns, levando as nossas vidas comuns, como qualquer pessoa comum faz. Nós não nos levantamos todos os dias, tomamos café da manhã e vamos para o trabalho, como qualquer pessoa faz. Nós somos discípulos. As nossas prioridades, elas estão completamente transformadas. O nosso modo de vida é outro. A nossa motivação para ir ao trabalho é outra. A nossa motivação para constituirmos família é outra. A nossa motivação para o lazer é outra. A nossa motivação para tudo que fazemos na vida é outra. Porque somos discípulos. Porque estamos comprometidos em agradar a Cristo em tudo o que fazemos. Não mais servirmos aos homens ou a nós mesmos. Então, Jesus vai ilustrar esse ensino, e ele o faz por meio de duas pequenas parábolas. E quando eu encontro parábolas na Bíblia, assim, eu fico tentado a não examinar e dissecar cada mínimo detalhe da parábola, como eu vejo alguns comentaristas fazendo, porque eu acho que eles estão indo longe demais. São parábolas, há uma mensagem central que Jesus quer ensinar, e você pode explorar as figuras que estão nas parábolas, evidentemente. Mas é incrível como as pessoas vão longe demais em duas parábolas minúsculas. Não tem muito o que explorar aqui. Mas é interessante olhar para elas. Jesus fala a respeito, usa duas parábolas bastante parecidas para falar a respeito de uma mensagem muito simples. As parábolas dizem assim: quem é que pretendendo construir uma torre, primeiro não se assenta para calcular a despesa e verificar se vai conseguir concluir essa torre? Porque se ele não conseguir concluir, né, talvez na nossa cultura aqui isso não faça muita diferença, né? Por todo lugar que nós olhamos, nós vemos construções aí que não foi possível terminar, né, porque faltou dinheiro, porque os construtores foram irresponsáveis, e ninguém liga para isso. Mas nessa cultura aqui, há muita questão de vergonha envolvida. Se você se propõe a um grande empreendimento, né, e você começa a construir, você passa vergonha. Jesus está usando essas figuras. Então, quem é que se decide construir uma grande torre? Não é fazer uma casinha, né, um puxadinho, não, é uma torre. Quem que vai fazer um grande empreendimento e não vai calcular se tem como terminar? Qualquer pessoa faz isso. Qualquer pessoa faz isso. Ou qual é o rei que olha para o seu exército e vê, eu tenho 10 mil soldados, o outro rei que vem contra mim tem 20 mil. Qual é o rei estúpido que sai para a batalha, né, e não pensa se vai conseguir ganhar, o que é bem provável que não vá, né, por causa dessa desvantagem? Não, o rei vai sentar e ele vai calcular. E aí vai tomar as medidas que ele precisa tomar. Ele vai tentar negociar com o rei que vem contra ele. Claro, são situações diferentes, certo? Uma parábola fala a respeito de algo que é para ser edificado e que a pessoa que edifica pode escolher começar ou não, né? Ninguém obriga essa pessoa a entrar, né? Ninguém é obrigado a construir uma torre, essa pessoa faz isso porque quer, mas é um grande empreendimento. E a outra parábola fala a respeito de uma guerra em que, às vezes, o rei necessariamente não escolheu entrar, né? Veio um outro rei contra ele e ele se vê diante daquela situação que também é uma grande empreitada, né? Só que o que Jesus está dizendo, veja, diante de grandes empreendimentos, qual é a pessoa que não para realmente calcular? Quem é que não avalia o custo de qualquer grande empreendimento? Então, quando eu falo que eu não quero extrapolar o significado do que está na parábola, é porque tem coisas escritas aqui, por exemplo, a pessoa começou a construir e não pôde acabar. Então, as pessoas já exageram. Ah, viu, a pessoa ela quis ser discípulo, depois perdeu a fé. Né? Viu que não tem nada sobre perder a fé aqui, certo? Não tem nada sobre alguém que tentou ser discípulo de fato aqui, mas não deu para manter o compromisso, então caí da fé. Não é isso. É uma lição sobre o verdadeiro discipulado, que envolve considerar o preço, o custo que está envolvido nesse discipulado. Então, o que ele está dizendo àquela multidão, vocês querem vir após mim, vocês não podem vir após mim se não renunciarem a tudo que têm. Sentem e façam os cálculos, se vocês têm o que é necessário para ser meu discípulo. Se vocês querem realmente entrar numa empreitada em que vocês vão até o final. É isso mesmo? Quem é que não se assenta primeiro para calcular? Calculem se vocês podem pagar o preço de me seguir renunciando a tudo, renunciando ao velho modo de viver. Calculem se vocês podem pagar o preço de me seguir entendendo que a nova vida ela tem exigências. Uma nova vida ela tem características. Vocês têm isso? Vocês realmente compreendem aquilo que vocês querem? Não sejam precipitados. Calma. Puxem o freio de mão. Calculem o custo de serem meus discípulos. Diz o versículo 33. Todo aquele que dentre vocês não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Agora, é engraçado, parece que Jesus está jogando um balde de água fria nas pessoas que querem segui-lo. Jesus, eu quero andar contigo, ele vai lá e... Você não pode. Pare e pense. Calma aí, não venha com tanta sede assim. Pense se você quer ser meu discípulo mesmo. Eu acho tão engraçado isso. Porque Jesus seria classificado como um péssimo evangelista, segundo o juízo de muitos evangelistas modernos. É. Jesus não quer que pessoas não quer que pessoas o sigam sem antes terem considerado o que está em jogo no discipulado, em ser um discípulo. Ele não quer, na verdade, discípulos falsos. Ele não quer discípulos sem compromisso. Ele não quer discípulos aos fins de semana. Ele não quer discípulos pela metade, que estão ora comprometidos em agradar a Deus, ora comprometidos em servir aos seus ídolos do coração. Ele não quer discípulos que decidam segui-lo motivados por emoções, né? Ou por desejos carnais. Puxa, está tudo errado na minha vida, então eu vou seguir a Jesus para ver se ela se corrige, para ver se finalmente eu pago as dívidas. Ele não quer esse tipo de discípulo. Ele não quer discípulos que certamente vão abandoná-lo na primeira aprovação. Ele não quer esses falsos seguidores. J.C. Riley falou que Jesus sabia que nada causa tantos males ao verdadeiro cristianismo quanto a apostasia. E apostasia é isso, é uma pessoa que se coloca como uma cristã, professa, mas que na sua jornada ele desiste dessa profissão de fé, porque de fato não era um verdadeiro discípulo, não era um verdadeiro convertido. E Jesus também, continua dizendo Riley, Jesus também estava certo de que nada produz tanta apostasia quanto permitir que as pessoas venham a Cristo sem conscientizá-las do compromisso que realmente estão assumindo. E Jesus quer discípulos que renunciam a tudo, que consideram tudo como perda por amor a Ele. E seguir a Jesus e tornar-se discípulo pode custar a nossa tranquilidade. Há irmãos no mundo que realmente não têm tranquilidade. Desde a hora que acordam até a hora que vão dormir, se é que conseguem dormir, por causa da perseguição. Pode custar ser perseguido, pode custar a sua paz, pode custar o seu sono, pode custar a sua tranquilidade, pode custar a sua harmonia em casa. Já conheci verdadeiros cristãos cujo relacionamento com os pais realmente era difícil. Porque os pais não admitiam que agora a pessoa estivesse indo aí numa igreja evangélica. E, né? Segundo os pais, a pobre da filha estava sofrendo lavagem cerebral, estava lá sendo manipulada. E não queriam isso. E essa pessoa, uma cristã verdadeira, comprometida com Cristo, né? Tendo que lidar com essa tensão dentro de casa. Pode custar a tranquilidade em casa. Com certeza vai custar o nosso desejo de pecar todo o tempo, nossos desejos de viver no mundanismo. Né? Custa a nossa justiça própria, com certeza. Custa aquela nossa vontade sempre de olharmos para nós mesmos e vermos em nós algo de bom que nos qualifica. Né? De nos olharmos como melhores que os outros. Um verdadeiro discípulo vai pagar o preço de não mais olhar dessa forma. E é desagradável. Né, nós nos humilharmos dessa forma. Mas sabemos que quando você se humilha, como eu disse na outra pregação, quando você se humilha, o pior que pode acontecer com você, ou digamos o melhor, é você ser exaltado. Ninguém deve ir a Cristo movido por emoções. Está, né? Passando por problemas, por desilusões na vida, e aí os evangelistas modernos são expertos em explorar essas derrotas, essas tristezas das pessoas, e usar aquilo como um mecanismo para fazer a pessoa vir a Jesus. Venha a Jesus, né? E ele vai consertar essas coisas todas. Né? Ou então, pessoas movidas por desejos carnais, né? Em alguns evangelistas, pior do que explorarem os problemas, as pessoas exploram a cobiça delas. Ah, você não quer prosperar? Você não quer dar certo? Você não quer ter saúde? Então, venha para Cristo. E aí você enche igrejas aí de recrutas e não de discípulos. Né? Você os chama pela carnalidade deles. E isso aí é um péssimo testemunho para o evangelho. É péssimo para o cristianismo. E Jesus não evangelizava dessa forma. Sabe aquela musiquinha emocionante durante um apelo evangelístico? Pois é. Produz o tipo de discípulo que Jesus não quer. Olha, gente, Deus nos criou com emoções, evidentemente que Ele também trabalha com elas, ok? Mas eu estou falando, sim, você entendeu, daquelas manipulações que são feitas. Né? A pessoa está lá com aquela mensagem, atraindo a pessoa ali com falsas promessas e aquela musiquinha para emocionar, aí você toma aquela decisão simplesmente baseada na sua emoção, e é uma decisão vazia, não há nada ali. E é o que Jesus não queria. Estava cheio dessa turma com ele. Quem olha as curas quer estar com ele. Ele não quer esse tipo de discípulo. Ele quer pessoas que renunciam a tudo. Que consideram tudo como perda por causa dele. Agora, nessas horas eu queria poder ser como os neopentecostais e determinar para aquele relógio que ele parasse um pouco. Para eu poder abrir um parênteses aqui. Veja o método de evangelismo de Jesus. Que estranho isso. Ele fazia tudo o que ele podia para afugentar as pessoas. Ele não quer falsos discípulos. Muitos que hoje pregam o evangelho, eles realmente avaliariam Jesus como sendo um péssimo evangelista ou usando pelo menos um método péssimo Porque Jesus, claro, para Jesus a porta era estreita e ele estava certo em mostrá-la estreita. Mas hoje as pessoas querem alargar essa porta de várias maneiras. Enquanto Jesus estabelece padrões altíssimos para o discipulado, você precisa renunciar a tudo, né? Está lá Jesus com padrões elevados. O pessoal hoje está lá abaixando os padrões o máximo que podem para ver se as pessoas topam andar com Jesus, né? E dizem, ah, não, Deus te aceita do jeito que você é. Pode vir, não deixa que os outros te julguem. Deus te aceita do jeito que você é. Não é o padrão de Jesus no seu evangelismo aqui. Evidentemente que Deus sabe que você é um pecador e é como um pecador humilhado que você se aproxima de Cristo. Não é como alguém justo. Né? Se você fala, Deus te aceita como você é, nesse sentido, ok. Mas, na verdade, o que é dito é, Deus te aceita do jeito que você é, e não importa como você seja, e daqui para frente você pode continuar sendo assim, Deus sempre vai te aceitar. Né? Tem que fazer assim, tem que alargar a porta, senão as pessoas não topam, não aceitam. Né? Então, Jesus claramente falava sobre dois destinos possíveis, sempre que tinha oportunidade. Né? Ou você crê e é salvo, crê nele e é salvo, ou você está julgado. Mas hoje muda um pouco, né, nas pregações. Não vamos falar por aí de arrependimento, não é mesmo? Para quê? Não vamos falar de pecado, nós vamos falar de juízo. Né? E é com aquela blasfêmia, pelo amor de Deus, não vamos falar nem de inferno. A mensagem tem que ser mais ou menos assim, venha ser feliz. Né? Essa mensagem atrai mais pessoas. Claro, qualquer pessoa carnal quer ser feliz. É certo ser feliz, certo? E realmente, Cristo produz felicidade em nós a cada dia. Mas as pessoas são atraídas por essa promessa de felicidade. Venham ser felizes. Eu não lembro, mas creio que já mencionei aqui, a respeito de uma igreja que eu vi ser plantada. E é engraçado falar assim, não era uma igreja que foi plantada, era um grupo de pessoas que alugou um prédio, comprou as cadeiras, colocou lá todo e abriu um prédio e ali seria a igreja. Plantamos uma igreja, havia só o pastor e agora ele sairia a chamar as pessoas para dentro daquele prédio. Não havia igreja ainda nenhuma. Mas enfim, chamava-se assim daquele jeito, uma igreja que foi plantada. E na placa dessa igreja se escreveu, é tempo de ser feliz. Eu ficava, mas não tem nada contra a felicidade, muito menos Deus tem algo contra a felicidade. Mas gente, essa mensagem... Foi assim que Jesus se dirigiu às multidões? Vocês que estão vindo comigo aqui, comprometidos ou não, venham, é tempo de ser feliz. Não é isso que ele falou. Eu fico impressionado, é irônico, é tragicamente irônico, que quando você passa na frente de uma igreja universal, a placa que está lá diz bem mais verdades, diz Jesus Cristo é o Senhor. É irônico isso, né? Mas é bem melhor a placa da universal do que a placa dessa igreja que eu vi ser plantada. Então, hoje, quando se prega, se insiste nessa ideia, até se escreve, às vezes, na placa da igreja também, aqui é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Né? Mas, ok, só que isso é incompleto. Se esquece de dizer que é proibida a permanência de pessoas impenitentes, é proibida a permanência de falsos discípulos. A igreja não é lugar para incrédulos. Esse prédio, esse salão, ele pode a cada domingo se encher de incrédulos. Glória a Deus que isso aconteça sempre. Para ouvir o testemunho, para ouvir a pregação, para ouvir o evangelho. Mas uma igreja não é composta por falsos discípulos. Enquanto Jesus dizia, naquela mesma mensagem de João 6, em que ele pregou duramente e os seus falsos discípulos o abandonaram, né, Jesus disse naquela mensagem, em versículo 65 de João 6, que ninguém pode vir a mim. Olha, veja se eu vou pregar dessa forma hoje, assim, num culto evangelístico, né? Numa campanha evangelística. Ei, você que está me ouvindo, você não pode vir a Cristo se Deus não o conceder. Jesus falou para a multidão, ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. E aí, os evangelistas modernos, na sua maioria, estão aí mostrando um Jesus que mendiga pela aceitação das pessoas. Por favor, aceite Jesus. Vai, ele quer dar vida eterna para vocês. O que você tem a perder? Vai, vem. Como se Jesus estivesse implorando, né, mendigando para ser aceito. O fato é que em João 6 as pessoas deixaram de segui-lo, né? E aí a melhor parte, né, na minha opinião, pelo menos a parte mais que me chama mais a atenção de João 6, é quando ele pergunta aos 12, e ele faz aquilo que faria infartar a maioria dos televangelistas hoje. Ele faz o apelo ao contrário. Ele diz para os 12: vocês também querem ir embora? Você já viu o evangelismo de massa? Ei, quem não quer seguir a Jesus, por favor, saia pelo portão. Não é assim que se faz, é quem quer vem à frente. Né? É engraçado como a mensagem realmente ela é facilitada, a porta é escancarada para que falsas conversões ali aconteçam, pessoas levantem a mão, pessoas façam orações vazias e assim se fabrique conversões no atacado aí. Com apelos manipulativos e na esperança de que grandes massas recebam a mensagem, que agora está bem simplesinha, facinha, não custa nada, é de graça. Jesus fala: parem, puxem o freio de mão e pensem bem o que implica ser meu discípulo. Ora, nós vimos na parábola do grande banquete que Jesus ensinou aos doutores da lei, que os primeiros convidados não queriam ir ao banquete e deram lá suas desculpas furadas. Né? Aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, eles não queriam renunciar à sua justiça própria, de forma alguma. Não queriam abandonar aquilo sobre o qual eles depositaram por toda a vida deles a confiança de que estariam no reino. Eles achavam que iam comer pão no reino de Deus. Achavam que por sua própria justiça estavam qualificados, pertenciam ao reino. Mas não conseguiam, não queriam renunciar a isso para realmente ligar-se àquele que era o caminho para o reino. Para unir-se àquele que é realmente a salvação. Então, renunciar tudo tem a ver, né, enfim, com deixar de colocar a sua esperança e a sua primeira fidelidade, né? E a sua paz e a sua segurança em tudo aquilo que não é Deus. Isso é renunciar a tudo. Então, quando Jesus fala para você renunciar a tudo, não está dizendo para você ir imediatamente agora, sair daqui, entrar no primeiro caixa automático, sacar todo o seu dinheiro e doar e ficar sem nada, se desfazer da sua casa, da sua propriedade. Se você quer seguir literalmente, você tem que odiar também, largar sua família. Agora é só você e Jesus no mundo. Tem pessoas que acabam fazendo isso, gente. Né? Então, eu sei que aqui eu não precisaria fazer esse tipo de advertência, mas o fato é que isso acontece. Acontece coisa até pior. Desista tudo e venha e dê para a igreja. Né? Tem igrejas que ainda fazem isso. Então, enfim, essa renúncia que Jesus pede de seus discípulos e que diz que é necessário que haja, senão a pessoa nem é discípulo, é realmente que toda a sua justiça e confiança e paz, toda a sua esperança, ela passa a ser depositada somente nele e em nada mais. Que você considere todas as coisas inferiores a Cristo e ame todas as coisas menos que ele. E se você quer manter essa palavra odiar escrita aí, entenda assim, quando você ama alguém menos do que a Cristo, em comparação é como se você realmente odiasse essa pessoa. É assim que Jesus pode estar falando também, é o sentido da palavra. O seu amor a Cristo, quando comparado ao seu amor à sua esposa, precisa fazer com que o amor à sua esposa até seja parecido com ódio, quando é colocado em comparação com o amor a Cristo. De tão menos que você deve amá-la em relação a Cristo. Então, essa é a ideia. A palavra odiar, ela foi usada por causa disso. No entanto, o significado não é ódio literal. Gente, é interessante, quando Jesus explica o reino de Deus em Mateus, ele fala que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Então, entendem a comparação? Tudo que ele tem não vale mais nada, porque aquele tesouro agora tem grande valor para mim. Jesus encerra essa passagem dizendo que o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos tomar cuidado de novo com a extrema literalidade com que tomamos as parábolas, ok? Se você é um discípulo verdadeiro e você para de ser, você perde o sabor, então você perde a sua salvação. Não é isso que está escrito aqui. Você não é lançado fora. Jesus não lança fora nenhum crente, nenhum filho. Ele fala justamente o contrário, de modo nenhum serão lançados fora. O que acontece aqui é essa característica de pessoas que realmente entraram numa empreitada com Cristo, mas não eram verdadeiros convertidos. E aí, né, mostram-se inúteis ao longo da sua vida professa cristã, né? A ideia dele é ensinar sobre a inutilidade dessas pessoas em segui-lo, né? Não há razão nenhuma. Ele não precisa dessas pessoas, ele não quer essas pessoas o seguindo, porque elas não são verdadeiros discípulos. E elas são inúteis para os propósitos dele. E a figura é interessante. O sal pode ter várias características que você pode dar a ele, mas aqui está se falando sobre o sabor. Então não interessa que qualidades você tem. Não interessa que a pessoa boa que você julgue que você é. Você é completamente inútil para Cristo se você não é comprometido com ele, se você não é um verdadeiro discípulo. E ao contrário, você pode tirar a partir disso, de que nós, como discípulos verdadeiros, temos utilidade, somos úteis. De que forma nós somos úteis? Porque nós renunciamos o nosso velho modo de viver. Porque nós renunciamos o velho papel que nós ocupamos na nossa família e na nossa sociedade. Agora nós temos um papel diferente, de sal e luz. Nós renunciamos a um estilo de vida em que eu era o centro de todas as coisas e que as coisas eram feitas para alimentar minha própria carne. Agora eu sou uma testemunha do reino para onde quer que eu seja enviado, ou onde quer que eu trabalhe, ou onde quer que eu esteja. Renunciar a tudo pode ser, inclusive, você fazer exatamente as coisas que você faz, só que com uma finalidade diferente, com essa motivação diferente, de buscar lealdade a Cristo e glorificá-lo e confiar nele em primeiro lugar em tudo aquilo que você faz. Então é a razão de você fazer algo que muda. Você não precisa necessariamente agora, vou abandonar meu emprego e meus bens. Não é isso renunciar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Exatamente o que ele disse na parábola do semeador, em Lucas 8. Israel está rejeitando a oferta de salvação. Ele deixou bem claro para esses doutores e mestres da lei com quem esteve antes. Mas a oferta de salvação, ela ainda está sendo feita. Estava sendo feita por Jesus à multidão e é feita a você, caso ainda não creia em Cristo, é feita a você ainda hoje. E ainda há tempo. Em algum momento não terá mais chance de receber essa oferta. Mas a quem ainda não entregou-se a Cristo, quem ainda não o recebeu como Senhor e Salvador, há uma palavra de consolo em João 10, que diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, pode ser meramente, ok, escutem, essa é a lição, mas também quer dizer que a alguns é dado ouvido para ouvir, então esses ouçam. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu não creio, irmãos, que esse ensino de Jesus a essa multidão serve para nós, ou serve para estimular crentes carnais a serem mais comprometidos. Ah, hoje eu vou ser mais comprometido, agora eu estava vivendo praticamente como um crente carnal, sem compromisso algum, agora eu vou ser mais comprometido. Eu não creio que é isso, porque eu não creio em convertidos que não sejam discípulos comprometidos. Eu não creio porque eu não quero crer, eu não creio porque é dessa forma que a palavra coloca. Não é possível você ser salvo e não ser seguidor de Cristo. Mas dado a tantos apelos em massa, aí, tantas conversões em massa, as igrejas precisaram criar essa classificação de crente carnal, de crente meia boca, de crente que não é comprometido. Claro, porque ou eu crio essa classificação ou eu digo que todas aquelas conversões foram falsas. né? E o que agrada mais às pessoas, né? O que desagrada mais? Dizer que eles são falsos convertidos. Então as pessoas vão tomar essa passagem como um texto moralista e tentar, viu, você cristão carnal, você tem que ser melhor. Não é assim que nós podemos fazer. Não é possível você receber a Cristo como Salvador e não recebê-lo como Senhor. Não existe. Você não pode separar Jesus em duas categorias. Ele é para mim uma coisa, mas não é outra. Agora, claro, isso não significa que você e eu nos tornamos perfeitos, não significa que nós não vamos cair em pecado, e de fato nós caímos. Não significa que nós não vamos ocasionalmente inverter essas prioridades, né? Que nós vamos nos encontrar, de repente, ocasionalmente, não renunciando a algumas coisas. E isso vai acontecer. A nossa natureza, o pecado que habita em nós, vai nos levar a algumas quedas. Mas não é disso que eu estou falando. Você, a cada queda, você é levado pelo próprio Espírito de Deus a arrepender-se e a retomar a sua caminhada com Cristo. Esses são crentes saudáveis, os que pecam e se arrependem e continuam a sua caminhada com Cristo. A questão aqui, a que eu me refiro, é daqueles cristãos que passaram por aquelas orações de entrega, em campanhas evangelísticas, e fizeram orações sem sequer considerar um compromisso com Cristo. Estavam ligados apenas nas bênçãos que ele podia dar. Sequer foi dito a elas algo sobre arrependimento e perdão de pecados. Então é desse tipo de falso convertido a que eu me refiro. Então você, sim, mesmo que você às vezes se encontre, puxa, eu estou em luta com alguns pecados, mas você é um discípulo verdadeiro à medida que você é conduzido ao arrependimento desse pecado. Por isso, irmãos, deem graças a Deus por igrejas no mundo que levam a sério isso, por isso que há a disciplina eclesiástica, porque quando se identifica um falso discípulo, justamente é nesses casos, quando não há operação do Espírito Santo na vida daquele irmão, que o leve ao arrependimento. Então você olha para aquele irmão e diz, olha, nós não cremos em discípulos carnais, cremos em discípulos e incrédulos. Você não tem compromisso, você não é conduzido ao arrependimento, você não dá sinais de uma nova vida, então você fica do lado de fora. Se o discipulado tem um custo, eu quero encerrar agora, e o tempo foi longo hoje, se o discipulado tem um custo, também tem uma enorme recompensa. O homem rico o homem rico que se encontra com Jesus em determinada ocasião, ainda nesse evangelho, ele não quis renunciar à sua fortuna. Ele era muito rico. Jesus teve um encontro com ele. Eu gosto muito da maneira que John MacArthur descreveu essa passagem. O jovem rico pergunta para Jesus, como eu posso ser salvo? Não peque. Não, mas eu não peco, tudo bem, ok. Tá, então me segue. Não, isso eu não quero. Porque eu quero continuar servindo as riquezas, é o que está no meu coração, fazer o quê? Então, é uma maneira pitoresca de enxergar aquela passagem. Mas depois daquela passagem, é que eu vejo o grande consolo, a grande recompensa colocado por Jesus Cristo. Porque em Marcos 10, Pedro se dirige a Jesus e fala, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Olha que interessante, nós tudo renunciamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãs, ou irmãos, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então essa é a nossa grande esperança e grande recompensa. Como discípulos, vamos continuar renunciando a tudo, como verdadeiros discípulos. Mas o que nos aguarda faz com que aquilo que nós estamos renunciando seja completamente insignificante. Se você considera como perda tudo para seguir a Cristo, um dia você entenderá, experimentará na sua pele exatamente o que isso quer dizer. Quando você experimentar esse prêmio, essa vida eterna ao lado de Cristo, na consumação, quando ele voltar. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor, pela sua graça, nos concedeu sermos teus discípulos. Por essa mesma graça, pedimos que o Senhor nos ajude em nossa fraqueza, quando cedemos às tentações, quando pecamos, quando sabemos que o nosso testemunho ele se torna incompatível com o de um discípulo verdadeiro. Nos ajuda a não pecarmos contra o Senhor, a vencermos todas as tentações e a fazer com que o nosso discipulado a cada dia se mostre mais e mais um testemunho da beleza do Evangelho. De um Evangelho que trata a respeito de uma união com Cristo e não de bênçãos materiais e de uma vida boa aqui nesse mundo. Nós suplicamos por essa tua graça a cada dia, sabendo que podemos contar com ela. Muito obrigado, Senhor. E todos aqueles, Senhor, que estão ao nosso redor e que ainda não se tornaram teus discípulos, mas que o Senhor tem, desde antes da fundação do mundo, já os chamado, nos concede também sermos testemunhas para esses. E que por meio do testemunho do Evangelho verdadeiro, o Senhor agregue cada vez mais a si aqueles a quem o Senhor escolheu. Em teu nome nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.